Você encontra também em forma manipulada na Medifarma. Conheça esse novo produto. Informe-se no 3358 1511.
Certo, agora já 8 horas e 23 minutos, nós damos sequência aqui à programação do Conectado nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 16 de setembro de 2021. E o nosso assunto aqui na programação da Rádio Cacique volta a ser aquela ação direta de inconstitucionalidade chamada de ADI 4711, que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal, que apresentava então inconstitucionalidade que poderia significar que 30 municípios aqui do estado foram emancipados de outros municípios de maneira irregular, né? Que deixaram de ser distritos e passaram a ser municípios. Ontem aconteceu uma reunião lá em Porto Alegre da FAMURS com os municípios interessados nesta decisão do Supremo Tribunal Federal e foi criada uma Câmara Temática dos Pequenos Municípios. É sobre esse assunto agora que nós vamos conversar com o prefeito Felipe Rietti, que está na capital e conseguiu esse espaço na agenda para conversar conosco, não é, prefeito? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, em especial aí a comunidade de Capão Bonito do Sul, de Pinhal da Serra, de Santa Cecília, dos pequenos municípios aí que foram envolvidos na discussão.
Pois é, prefeito, ontem então foi dado um passo bastante significativo, porque agora há então dentro da FAMURS uma câmara que tem dentro dessa composição os prefeitos gestores dos municípios interessados. Ontem a FAMURS já indicou, porque obviamente deve ter havido essa avaliação jurídica, né, sobre o tema, vocês aqui em Capão Bonito do Sul, eu me lembro nessa semana ainda, se não me engano, o senhor esteve aqui com o doutor Jean e falaram da legalidade, né, que tem certeza então de que a emancipação de Capão Bonito do Sul foi constitucional. O que a FAMURS apresentou nessa reunião que aconteceu ontem, prefeito?
Na verdade, em resumo, todo esse trabalho que a gente desenvolveu ainda, iniciando na sexta-feira passada e ontem, indo já para um direcionamento mais de entendimento para nós conseguir pautar e resumir, e todo mundo entender o que está acontecendo. Bem na verdade, Ricardo, essa ação de inconstitucionalidade, ela, mediante os fatos que foram narrados pela grande imprensa e do Estado, ela foi mais um grande mal entendido, uma falta de interpretação do que estava posto lá no voto do ministro relator do processo, pois nenhum, de fato, avaliando tudo que está ali dentro do processo, do relatório, né, dessa decisão, nenhum município gaúcho corre risco de voltar a ser distrito por esta ação. Por quê? Porque ela não atacou a emancipação de nenhum município, mas sim a constitucionalidade das leis estaduais. Todavia, existe uma emenda constitucional, e para a gente falar para os nossos ouvintes, uma emenda constitucional é o que nós temos de mais alto na escala da hierarquia das leis brasileiras. Então nós temos a emenda constitucional 57, do ano de 2008, que convalidou, tornou válido toda e qualquer deformidade nesses processos, né? Claro, nessa ação aí, ela tem um lapso temporal que diz que os municípios emancipados até, ela protege os municípios emancipados até 31 de dezembro de 2006. Que é o caso dos municípios, todos os municípios gaúchos desse disso que foi divulgado, todos eles se emanciparam no ano de 96, portanto, 10 anos antes ainda. E no caso específico dos municípios de Pinto Bandeira e Capão Bonito do Sul, esses municípios tiveram também os processos, foram questionados em emancipação pelos municípios mães. No caso nosso de Capão Bonito do Sul, o município de Lagoa Vermelha fez esse questionamento na esfera judicial, passando, né, pela comarca de Lagoa Vermelha, depois pelo Pleno Tribunal em Porto Alegre e buscando também reconhecimento no Supremo. E em todas essas fases, Capão Bonito do Sul logrou êxito, né? Então não teve a sua emancipação, né, derrubada, né, que poderia acontecer. Mas não foi isso que o judiciário entendeu. Então a gente tem muito respaldo. Esta Câmara temática que o nosso presidente, prefeito lá de São Borja, Bonotto, instalou ontem, ela é muito mais para a defesa dos municípios que estão nominados na PEC 188, que existe uma PEC tramitando no Senado, né? E ela prevê extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, são 232 municípios. Para tu ter uma ideia, na nossa região da Munor, Ricardo, 70% dos municípios estão nominados, né? Dos 19 municípios aí da nossa Munor, 70% estão correndo algum tipo de risco. Então, essa Câmara Temática já foi instituída no dia de ontem, na FAMURS, aqui em Porto Alegre, para buscar, né, desde já, uma mobilização para nós tentar derrubar essa situação, porque essa situação está dentro de uma proposta de emenda constitucional bastante grande da reforma administrativa. Então, está lá dentro, tem um item que fala isso, que os municípios que não têm até 5 mil habitantes ou não têm 10% da receita própria, né, eles serão extintos, né, tendo fusão, incorporação, enfim. E todo mundo está preocupado com isso, né, porque toda hora, né, tem uma forma aí de se combater. E a gente, no nosso entendimento, nós defendemos que tem que sim ser mantido esses municípios em algumas regiões do nosso país, como o Centro-Oeste, como o Norte, né, que são áreas de terra gigantescas, tem que ser mais comunidades lá para que nós consigamos levar o desenvolvimento para a ponta, buscar desenvolvimento aonde não tem desenvolvimento, porque é isso que a política pública tem que buscar, levar qualidade de vida, políticas públicas aonde não tem. E nós temos nessa defesa aí, ajudando o nosso presidente aqui na FAMURS.
Certo, só para a gente explicar bem para a nossa população, então, prefeito, aquele assunto do STF já morreu por aqui, não tem nenhum risco para nenhum dos 30 municípios que foram elencados nessas notícias que acabaram surgindo depois da decisão do STF, porque essas leis que foram contestadas, elas devem ser alteradas, mas isso vai valer daqui para frente. Então, municípios que se emanciparem vão ter que seguir essas leis. Esses que já fizeram até 2006 não tem problema nenhum, é o caso de Capão Bonito do Sul, então permanece. Agora, a luta é outra, então. E essa outra luta, para que se evite a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes, ela é uma luta federal, né? É contra o governo federal agora, prefeito? Alô, prefeito? Acho que eu perdi o contato aqui com o prefeito Felipe Ietti, mas eu já vou restabelecer aqui o contato com ele, então, para nós seguirmos tratando desse assunto aqui no Conectado.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Agora sim, restabelecido o contato com o prefeito Felipe Ietti, de Capão Bonito do Sul, que hoje está em Porto Alegre, então por isso que temos também essa dificuldade aí em manter as linhas. Prefeito, eu estava falando aqui que aquele assunto do STF foi superado, né? Não tem mais risco, então, para esses municípios que se emanciparam antes de 2006. Mas agora essa briga é um pouco maior, né? É uma briga contra o governo federal para tentar impedir que esses... É uma briga de nível federal para tentar impedir que esses municípios de 5 mil habitantes, de até 5 mil habitantes, sejam extintos, não é, prefeito?
É, o que, que acontece nessa situação, então, Ricardo? Aquela situação ali que a gente relatava, a princípio, no entendimento da FAMURS, da Confederação Nacional dos Municípios, da Procuradoria-Geral do Estado, que já se pronunciou também, fazendo um parecer, não há nenhum risco. Até porque daí as pessoas podem questionar, tá, mas os prefeitos, os municípios, os procuradores não sabiam desse processo? Não sabíamos. Por quê? Porque quem é parte no processo é a Assembleia Legislativa. Por exemplo, agora, quando sair a publicação do acordo, quem é polo aí, passivo, no processo é a Assembleia Legislativa, porque o questionamento foi dessas leis estaduais. Já com relação daí à PEC 188, que está tramitando no Senado, é bem importante a gente ressaltar, né, que essa proposta de emenda à Constituição não é da Câmara dos Deputados e também não é do governo federal. Ela é do Senado, ela foi proposta pelo Senado. Inclusive, tivemos dois senadores gaúchos que assinaram essa PEC, que foi o senador Lazier Martins e o senador Reis. Nós já fizemos contato com o senador Reis, o qual propôs uma emenda de supressão a esse artigo, né, que propõe aí a extinção dos municípios, porque a gente tem que fazer justiça, né, com tudo aquilo que acontece, um compromisso muito sério com a verdade, né? Então, já existe também uma emenda, né, apresentada lá no, nesse processo para suprimir esse item das extinções dos municípios, até porque tem um trabalho muito forte. Só que envolve, né, quem vai votar é o Senado, cada estado tem 3 senadores, então aí tem todo um processo bastante longo de convencimento desses senadores aí para que abortem essa proposta.
Essa PEC ela é mais ampla, né, prefeito? Ela trata também de assuntos fiscais relacionados a esses municípios e à federação. E aí entra, em um desses pontos, a extinção dos pequenos municípios, é isso?
É isso daí. Então, a reforma administrativa que está tramitando, né? Então, é um processo muito amplo. Ele trata de questões tributárias, administrativas e muitas outras, né? Mas o que a gente tem que afirmar para o nosso cidadão, para os nossos amigos ouvintes que estão em casa, para eles entenderem? Hoje nós temos uma concentração de recursos públicos de mais de 60% em Brasília. E muito se falou de menos Brasília e mais Brasil, mas o que está proposto aí é totalmente o contrário, né, desse slogan. Está sendo muito mais Brasília e muito menos Brasil. Então, essa proposta, essa distinção desses 232 municípios gaúchos, no somatório da nação brasileira, são em torno de 1.800 municípios envolvidos, né, nesse debate. É você concentrar ainda mais dinheiro nos grandes centros urbanos e também lá na capital federal, e deixando a ponta deste país continental, que é o Brasil, à mercê de políticas públicas de qualidade, porque nos municípios pequenos, eu deixo aí como desafio, quem é aí de município pequeno está nos ouvindo, com certeza as coisas conseguem acontecer com uma celeridade muito maior. Tem saúde de qualidade, educação de qualidade, boas estradas no interior. Então, é disso que o nosso povo, nossa população precisa, né, Ricardo?
Com certeza. Prefeito, agora então essa Câmara ela vai tentar recorrer a esses senadores que participam da proposição da PEC para que esse trecho seja retirado da proposta?
Isso. Vai ser feito contato, então, a Câmara temática é um grupo de trabalho, né, formado por especialistas e também por prefeitos, por deputados. E vai ser buscado contato, né, com todos esses senadores aí, levando os argumentos que nós acreditamos, com a finalidade de que seja votada essa supressão, né, esse projeto de supressão desse artigo que trata da extinção dos municípios brasileiros.
Claro que essa pressão ela é mais forte lá em Brasília. O senhor pretende viajar para lá e também já falando sobre visita às capitais, vamos tratar também sobre a sua visita a Porto Alegre, prefeito. Foi só para a participação desse evento da FAMURS ou tem mais alguma agenda a ser cumprida ainda aí na capital?
Nós temos uma agenda aqui hoje bastante extensa aqui em Porto Alegre. Até estou saindo do hotel agorinha para ir para a Assembleia, onde eu tenho reunião ali com 2 deputados, né, com o Marenco e com o Dirceu Franciscon, aonde a gente está levando. Eu fui aluno, Ricardo, da Escola Estadual de Lagoa Vermelha, que estou no ensino médio ali. A gente vai fazer algumas articulações ali para tentar dar um paro e esclarecer algumas situações. Eu, como ex-aluno, tenho essa obrigação. Eu também tenho uma audiência na CEPLAN, que é para tratar da consulta popular da região Nordeste, na condição de presidente da Coreia do Nordeste. E essa reunião tem aí em torno de 600, um pouco mais de 600 mil reais aí em aberto para a região Nordeste, que é recursos para a nossa usina asfáltica regional, e o Estado está, na verdade, não pagou e tem algumas coisinhas peculiarizadas ali no processo. Também temos a reunião sobre o pavimento RS, que nós apresentamos ao governo do Estado um projeto de pavimentação para quem conhece lá Capão Bonito, os nossos ouvintes, da empresa Cotrijal até o Parque Municipal de Eventos, né? É um projeto que a gente elaborou de engenharia aí, e aderindo ao programa Pavimento RS. Também temos reunião às 10 horas no Dyer para tratar das obras de pavimentação anunciadas pelo Estado na região Nordeste, aí da nossa Munor.
E nessa tem um grande interesse, né, prefeito? Interesse, né,
na nossa de Capão Bonito do Sul.
Essa daí tá toda a população aqui na expectativa, porque até quando a gente publica as notícias aqui, o pessoal ainda custa duvidar, porque há muito tempo, né, isso vem sendo anunciado.
É, nós também, como administrador, Ricardo, a gente tem receio, gato escaldado, tem medo, né? Então, porque faz muitos anos, né, que tem toda essa celeuma aí de discussão, começa, para, vai, não vai, e na verdade até hoje não foi, teve uma pequena sabe dela, né, e volta essa conclusão. Nós só vamos acreditar de fato mesmo quando a gente vê, talvez quando nós estiver inaugurando a obra, se Deus quiser, a gente vai estar olhando, será que é verdade ainda, duvidando.
Pois é.
Mas a gente está fazendo esforço, todo esforço necessário, né, e aquilo que está no nosso alcance, conseguimos, né, a incluir a nossa obra no plano de obras do Estado. E, por fim, a gente tem uma reunião para tratar, que é com o secretário Busato, do Renegocia RS, também um programa do Estado que foi publicado, onde nós temos uma ação contra o governo do Estado, Ricardo, cobrando em torno de R$ 220 mil da área da saúde. E não é deste governo, é lá de 2014, 15, 16, 17, então, lá de trás, né, recursos aí que o município arcou os projetos e o Estado não nos pagou. Então, existe uma proposta de dação e pagamento de um terreno para saldar essa dívida, né? Então, a gente vai estar se reunindo ali com o secretário Busato também, seguido, no decorrer do dia, para tratar desse assunto.
Que maravilha. Já tem uma proposta também sobre o que colocar em cima desse terreno, prefeito? Ou, por enquanto, é só garantir a área?
Uma das ideias... Tudo dando certo, uma das principais ideias nossas, Ricardo, é um trabalho, um projeto habitacional. Porque nós temos que fazer com que Capão, hoje em Capão, todo mundo sabe que nós temos duas áreas industriais em andamento. Se Deus quiser essa ligação asfáltica, nós precisamos fazer com que o nosso município ofereça mais moradia, não só para as pessoas que já estão em Capão Bonito do Sul, mas também ter oferta de construções, seja para locação, para comercialização, e tudo isso gera desenvolvimento. Nós precisamos fazer com que a nossa população também ela cresça, né? Já pensando também nessas propostas populacionais aí que o governo tem exigido de nós, nas questões de receita, né? Vai gerar mais IPTU, né? Vai gerar receitas e também vai aumentar a população. Então a gente já está pensando também em fazer o município acelerar cada vez mais.
Que bom. Isso tudo se resolve num dia só, prefeito? O senhor fica até amanhã, sexta-feira, ou vai continuar a semana em Porto Alegre?
Para tu ter uma ideia, quando eu cheguei no hotel, era quase 10 da noite. Saí bem tarde da Assembleia, porque você tem que ir, insistir, e se está faltando alguém na reunião, tu tem que esperar, e aí o pessoal também, o secretário, o deputado também, tem agenda cheia, né, corrida, então tu tem que ir se adaptando, muita coisa está agendada, e algumas coisas no decorrer tu tem que ir encaixando, né? E aguardando, e esperando, e insistindo, não pode desistir.
Pois é, não vamos mais atrapalhar, então, a sua
não,
agenda
não,
aí.
Não, mas é importante, que a gente está conversando, Ricardo, e a gente está bem feliz. A gente persiste, corre atrás, né? Porque na vida nossa, pessoal, profissional, a gente tem que fazer tudo que for necessário. Depois, se não der, pelo menos a gente tentou, fez tudo que era necessário, né?
Que bom, prefeito. Que bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso aí com a sua agenda em Porto Alegre.
Um grande abraço, Ricardo. Fiquem todos com Deus aí em Lagoa, Capão Bonito e toda a região.
Maravilha. Conversamos aqui por telefone com o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Ietti Júnior, trazendo para...